Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse é o Bingo Corporativo, eu sou o Alexandre Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
A gente hoje tá muito lerdo, então vocês vão perceber claramente que a gente hoje tá muito lerdo, mas você sabe por que a gente tá lerdo? Porque a gente vai falar sobre um tema que é, ele pode ser o desespero ou o paraíso de quem está ouvindo a gente vai falar de home office, só que a gente vai falar o seguinte, para você que ama home office, que está desesperado com a hipótese de depois de vacinado ter que voltar para um escritório, porque você agora aprendi a trabalhar na minha casa, então para você que está desesperado, calma, nós vamos ter soluções para você hoje. Agora, para você que na verdade está desesperado, que não aguenta mais ficar na sua casa e trabalhar de casa, esse episódio também é para você. Para a gente poder falar do tema, a gente decidiu hoje trazer mais um convidado, beleza? Esse é um sujeito que tem 15 anos de experiência no mercado financeiro e também líder de times. Está aqui com a gente para poder falar do tema, que é um mercado também muito corporativo, muito tradicional. É o mercado da gravata. Então é o seguinte, como é que funciona esse
mundo? Tá mudando isso aí, hein?
É, tá mudando, tá mudando. Aliás, a primeira coisa que mudou é não precisa mais de gravata. Então...
Em alguns não precisa mais de barba, Abramo.
Tem isso. Barba liberou e gravata no verão já liberou também, né?
Então vamos dar as vindas ao meu querido Kekê. Bem-vindo, Kekê.
Bom dia, meus queridos. Bom dia, Abramo. Bom dia, Salomão. Um bom dia um pouco pior pro Chapoca, porque cunhado sempre tá um passo atrás. É um prazer.
Eu esqueci de falar isso. O que é cunhado do Japão?
Estritamente profissional aqui o esquema.
Muito bom estar aqui, receber esse convite de vocês. Já estou acompanhando todos os episódios anteriores aí. E se não fosse tão cedo aqui, essa sensação que a gente está numa mesa de boteco, eu estaria tomando uma já, tá?
Com certeza. Naturalmente, como quase todos os convidados, aliás, como todos os convidados que a gente teve até hoje, o Kekê também é amigo nosso de infância, conhece a gente a vida toda. E o Kekê é um sujeito que tradicionalmente não mede palavras para discordar da gente. Então a gente trouxe o Kekê para discordar da gente, mas eu não sei se a gente vai discordar.
Como só eu discordo normalmente, é bom a gente ter um convidado às vezes para discordar também junto comigo, né?
Não, eu discordo também, mas eu discordo de você, né?
É isso.
Não, cara, mas agora aqui, olhando os históricos de episódios anteriores, eu naturalmente, assim, sério, eu acho que eu sigo muito mais a linha do Salomão.
Boa,
então, assim,
aí,
prepara, ó, prepara a buzina aí, porque...
Prepara a buzina, Chapoca.
Já vamos buzina aí.
Porque, realmente, foi o que o Abramo falou, eu fui criado em escolas tradicionais e realmente mais conservadoras, efetivamente, do que um cara igual você, Abramo. Então, eu acho que eu sou muito mais alinhado aqui ao Salomão e eu acho que vai ser legal pra cacete, vamos nessa.
Cara, mas aí, e aí isso é um ponto, e a gente já tá esticando até demais o início. Não é nem por ser tradicional, é porque o Abramo, ele tem a sorte de estar no modelo de trabalho que é a frente mesmo, que é o futuro do modelo de trabalho. E a 99,9% da população brasileira não. Então, assim, eu tento falar a verdade nua e crua, não necessariamente concorde ou não, do que todo mundo passa, né? O Abramo está num oásis do mercado corporativo.
Seja você...
Mas aqui, eu vou falar uma coisa aqui, só um parênteses aqui nessa sequência do Salomão aqui, Abramo. Recentemente, eu fiz uma mudança na minha carreira, que de repente eu caí, ainda assim dentro do sistema financeiro, num banco digital, inovador, disruptivo, que é um outro planeta.
É outro planeta.
Totalmente diferente do que onde eu iniciei e consolidei a minha carreira. Então acho que aqui vai dar para fazer um bem bolado aqui, muito, muito legal aqui, vamos nessa.
Um mix bom. E aí você que está ouvindo a gente... tem cinco episódios, mas tem três episódios que eu tô falando pra você sobre o episódio do pato. E é o seguinte, o episódio do pato, esta agora é a última chance que você tem de mandar uma história pra gente. Manda uma história, a sua história bizarra de mundo corporativo, que no episódio do pato a gente vai mudar as vozes das pessoas e vamos comentar as histórias das pessoas. Essa é a última chance que você tem de mandar pra gente. Então, me procura lá no arroba Alexandre Abramo, no Instagram, ou então entra lá no bingo-corporativo.pingback.com, que é a nossa newsletter. Se você ainda não está inscrito na nossa newsletter, shame on you, e já tem muito conteúdo lá, então dá para você chegar e ler sobre várias coisas, sempre valendo a regra de que se você gostou, fui eu que escrevi. Se você não gostou, foi o Salomão. O Chapoca é bom também, tá? Então foi o Salomão. Se você não gostou, quem escreveu foi o Salomão.
Isso aí.
Senhores, vamos entrar no tema. Kiki, você gosta de home office, Kiki?
Peraí, faltaram as palavras.
É isso aí. O Salomão sempre... é o cara que sempre cobra as palavras.
Cara, a gente sempre, como sempre, tendo que corrigir você, né, Abraão?
É porque eu não tô interessado em fechar um bingo, mas então vamos lá, peraí.
Cara, eu tô.
Peraí. Vamos dar
o nome do podcast, vai chamar Corporativo. Pronto.
Bingo. Vamos lá, as minhas palavras são pandemia, call, aprendizado, internacional e método. Não vai sair nunca, de novo. Vamos lá, Chapoca.
Casa, dólar, presença, áudio, dólar. Chefe.
Dólar. A gente tá comendo cocô, cara. Vai,
você acabou, a Abraão acabou de falar, mas tudo bem. Beleza.
Obrigado, Abraão.
Falou a palavra mais difícil do Chapoca. As minhas são escritório, criatividade, feedback, reunião e mudança.
O que é as suas?
Home office, comunicação, confusão, controle e cidade.
É, acho que o Kiki tem chance, hein? Ia ser legal se a gente... A única pessoa de fora que ganhou até hoje foi a Alice, né? Então...
Mas eu não quero ganhar aquela miséria, não. Vocês tratam de me dar alguma coisa boa.
Mas então, vamos. Então deixa eu voltar pra pergunta. Kiki, você gosta de home office?
Eu entendo que é um negócio irreversível. Eu entendo que isso traz ganhos de produtividade para algumas pessoas, porém para outras não. Tem gente que funciona no home office, tem gente que não funciona no home office. E o home office, ele é positivo para umas coisas e negativo para outras. Então, assim, eu sou um cara que definitivamente acredita num modelo híbrido, só que se for pegar os 5 dias úteis da semana, eu seria 3 físicos e 2 remotos, ou até um pouco mais, cara. Eu seria 4 físicos e 1 remoto.
É, ou seja, não é que você seja contra não, e tal, você acha que o modelo híbrido faz sentido, mas você fica mais à vontade no escritório do que em casa, você vai ser mais produtivo no escritório do que em casa.
E eu acho que a companhia como um todo precisa das pessoas em contato físico, o ser humano foi feito para isso. É, em que pese a tecnologia aproxima, tem que ter isso, cara, para um monte de coisas que a gente vai falando aqui durante o episódio. Eu não vou ficar alongando aqui e antecipando nada, não. Vamos nessa.
Eu tendo a concordar.
Deixa eu trazer uns dados aqui, Abraão.
Cumprir
meu papel aqui, ó.
Vai, nerd.
Saiu uma pesquisa super recente, ela terminou agora.
O Chapoca é tipo seu Ptolomeu, né, cara, da escolinha profissional.
Seu Ptolomeu. Salomão, as pessoas nem sabem quem é seu Ptolomeu, Salomão.
Sabem sim, cara, teve a versão nova da escolinha.
Salomão fazendo referência.
Nem tanto, mestre, nem tanto. Queria ter um filho assim, Chapoca.
Salomão fazendo referência 93 aqui. Pro
cara, episódio. Tem escolinha do professor Raimundo de 2020, cara.
Tá bom,
você
vamos lá.
Fora do,
você
do
sabe, você sabe que eu vi uma entrevista desse filho de Chico Anísio, ele falando que o seu Ptolomeu era um personagem meio bosta. Tipo, se ele ia falar. Vai lá, Chapoca.
Vamos lá. Bom, a pesquisa Fórum Econômico Mundial, 5 de abril de 21, super recente, falando sobre home office. E aí eles, na pesquisa, 65% das pessoas querem permanecer em home office. 33% estão com QQ, preferem o híbrido, e 2% só querem voltar para o escritório.
Nossa, sério?
Sério.
Caramba.
E aí tem alguns pontos interessantes aqui, que aí a gente passa a bola aí para o Salomão e para o Abraão, que tá. Razões para preferir o trabalho remoto. 84% das pessoas falaram que a principal razão é que não precisa pegar trânsito, não tem deslocamento. 75% fala em cost savings, ou seja, é mais barato você ficar em casa, você não tem que ficar comendo na rua, blá, blá, blá. E as razões para você não querer o home office, fundamentalmente, tá... 35% falando a inabilidade de desplugar, aquela história que a gente já comentou um pouco aqui também, de ficar muito, muito preso ali no trabalho, você tem dificuldade de separar, né? 28% fala em distrações em casa, né? Quem não teve um filho invadindo uma reunião. E 28%, e aí para mim esse aqui é o principal, tech problems, problemas de conexão, problema de rede, você tá me ouvindo, você tá no mudo e etc.
Cara, a gente aqui, nós, na hora de gravar o episódio, é um Deus nos acuda até as internet toda funcionar e a gente começar a gravar.
Né? Cara, assim, a frase mais falada da pandemia foi: o seu áudio tá no mudo.
Ô, Chapoca, então qual que deu a maioria das pessoas?
65% querem permanecer
em home office.
Não fizeram essa pergunta para as empresas, né?
Que aí já começa a ter uma discussão. Repete a fonte disso aí, meu.
Fórum Econômico Mundial.
É, agora, cara, olha aí. Eu acho que as pessoas estão pedindo isso porque elas não sabem a vida real, o que vai acontecer daqui para frente, cara. Numa boa. Eu acho que tanto para a empresa como para as carreiras das pessoas. Quando você está em home office, cara, você limita a atuação das pessoas normalmente só à função que elas têm, cara. Eu provavelmente não seria o profissional que eu sou hoje se eu não tivesse tido tanta troca com outras áreas igual eu tive, cara. Então eu sempre fui um cara que dialoguei bem com outras áreas, aprendi com os caras de produto, com os caras de marketing. Numa boa, na hora que a gente veio para home office, a gente só resolve as coisas do nosso lado, cara. A gente só vai trocar com outra área se a gente tiver algum projeto específico àquela área. Você não toma um café com outra pessoa. Então eu acho que isso em longo prazo, cara, para criatividade, é matador. Vai acabar com a criatividade das empresas, entendeu? Vai matar
aí,
a criatividade.
Abraham, eu concordo isso, completamente, cara. É o que eu li isso recentemente, cara. Isso destrói uma coisa que eu acho sensacional e que impulsiona qualquer organização de qualquer setor que a gente imaginar, que chama inteligência coletiva.
Total.
É, cara, a transmissão de conhecimento, eu acho que isso inibe, de certa forma, um pouco. É, cara, por mais que sejam eficientes, assim, algumas reuniões virtuais, cara, eu acho que nada substitui o relacionamento humano. Essa questão de inovação e criatividade também, eu entendo que ela é um pouco prejudicada pela distância física. É, e eu acho também, cara, que, pô, eu posso falar com muita propriedade isso, cara. Eu fiz grandes amigos nos lugares por onde eu passei. E isso também é muito legal, cara. Eu nunca posso... de todas as empresas que eu trabalhei, cara, eu acho que por mais careta e por mais maçante que às vezes fosse, né? Eu sempre tinha durante a minha jornada algum momento ali de descontração, um papo ali com um camarada do trabalho e tudo. Cara, eu acho que isso também faz super parte, cara. Então, isso também eu acho que é um contra. Eu tô arrebentando aqui nos pontos contra, né, cara?
Mas olha só, deixa eu só dar mais uma informação aqui. Essa notícia é do dia 1º de abril, né? Algumas pessoas ouviram isso, mas não é mentira. É que o Google antecipou, né? O Facebook tinha colocado as pessoas de trabalho remoto for life, né? Assim, a vida inteira. E algumas outras grandes empresas também. O Google tinha deixado isso e eles, na verdade, eles anteciparam até o final de julho. Eles estão começando a antecipar a chamada dos funcionários de volta para o escritório e, fundamentalmente, eles estão ancorados mais ou menos nisso que vocês estão falando, assim, sobre a importância de ter as pessoas juntas, né? No final do dia, isso é que faz a companhia, né? Então, você vê... E o que o pessoal, inclusive, começou a comentar é que isso foi meio que uma decepção, né? Assim, para quem era muito fã do home office. Pô, olha só, o Google, o Facebook, a Amazon, Salesforce, todo mundo tá indo para home office para a vida inteira. E agora algumas dessas big techs começam a voltar para essa história do modelo híbrido, a antecipar o pessoal de volta para o escritório e assim por diante. Então, não é tão... Não quer dizer que está tão certo nem tão errado assim, né? Assim, tem algumas variantes desses caras aí.
E sempre tem dois lados, né? Eu acho que tudo tem dois lados. Pelo que a gente está conversando aqui, a maioria é tendenciosa a preferir estar presencial. Eu, particularmente, também. Eu gosto do presencial. Concordo completamente com o que o Abraão falou, 100%. Tem as vantagens do home office que, poxa, às vezes você faz reunião com gente do Brasil inteiro, isso funciona bem, mas também quando a gente voltar, a gente vai continuar fazendo, né? Vai abrir uma porta. O que eu vejo também, que também não é só a geração antiga que prefere isso ou aquilo. Tem também a ver com o perfil da pessoa. Por exemplo, eu lembro de participar de uma reunião com vários diretores comerciais e técnicos, onde foi perguntado como que o time de vocês está em relação ao home office. E cada um foi falando, poxa, meu time prefere ficar em casa, o meu prefere estar na rua, o meu prefere ficar em casa. Cada hora um ia falando uma coisa. E o que, que eu reparei? Todo mundo do time comercial de vendas preferia estar no escritório, que é um time mais relacional. Todo mundo da parte técnica, que é análise de dados, etc., preferia estar em casa. Claro, é uma estatística pobre ainda, né? Mas mostra uma indicação. Tem pessoas que são muito relacionais, e isso você ganha muito com essa relação, né? Com essa interação.
Eu odeio ter que concordar com o Salomão, odeio. Mas a gente. Isso faz sentido. Tanto é que o Kekê provavelmente já deve ter visto.
Você ama ter que
também.
Concordar comigo, cara. Pode falar. Você faz e.
Amo, nossa. O tipo de profissional que tá mais curtindo a pegada do home office é a turma de desenvolvimento. Eu não tô falando que são todos, não é isso não. Mas são pessoas que o estereótipo, né, da pessoa de desenvolvimento, da pessoa de tecnologia, o estereótipo dela é que é uma pessoa um pouco mais introvertida, né, uma pessoa menos afeita a puxar uma conversa com um desconhecido. Então, o mundo do desenvolvimento está curtindo muito o home office e está virando, na verdade, uma possibilidade para as pessoas trabalharem em empresas, inclusive internacionais, né? Então, assim, raramente a gente perde alguém para o Brasil. Quando a gente perde, costuma ser para empresas internacionais que estão vindo aqui no Brasil contratar. E, naturalmente, para essas empresas é barato vir aqui, né? Ou seja, você contratar um desenvolvedor em Nova York ou contratar um desenvolvedor aqui em Belo Horizonte.
Pagar em reais pro cara, putz, é muito cara, bom, né?
É. E mais, o cara imagina aí, um bom desenvolvedor, o cara que ganha, sei lá, 10 mil, 15 mil por mês no Brasil. Vem uma empresa gringa, paga 7 mil dólares pro cara.
Olha o dólar aí de novo, ó.
É. E aí, pode? Cara, e aí tá feito, sacou? Tá feito que o cara vai ter um salário gigantesco que ele provavelmente não teria no Brasil naquele momento. Agora, fica a minha dúvida. O modelo híbrido vai acontecer, certo? Não tem jeito de não aceitar o modelo híbrido. Vocês acham que empresas vão voltar para o full home office?
Então, esse ponto é interessante, sabe por quê? Pelo menos baseado na minha experiência, eu acho que vocês vão ter experiências parecidas, o home office antigamente, em mercados tradicionais, ele era muito mal visto. Falava, né, assim, mesmo que não fosse até pela própria corporação, muitas vezes no próprio ambiente de escritório, o cara fala assim, tá trabalhando de casa, até parece, né, pra cima de mim. E eu acho que nesse ponto a pandemia ajudou muito, porque é possível, né, acho que tá mais do que provado que dá pra ser produtivo, em alguns casos até mais produtivo trabalhando de casa do que no escritório. Se você precisa terminar uma tarefa, fazer algum trabalho específico, né, você estando em casa, de certa forma, distante de algumas distrações, naturalmente você vai ter as distrações de casa, mas eventualmente você consegue separar isso, você consegue eventualmente ser mais produtivo até do que estando no escritório. Então, eu até acredito que a história do home office veio para ficar. E eu até particularmente gostaria muito que ficasse. Porque como o Kekê estava dando exemplo, cara, não faz sentido você estar numa cidade como São Paulo, por exemplo, e tá todo mundo enfurnado no escritório, tendo que sair mais ou menos no mesmo horário ou tendo que ficar até mais tarde por causa de trânsito. Cara, flexibiliza isso. Já existiam algumas empresas que faziam isso, especialmente em São Paulo, que aqui deve até ter alguns bons exemplos. O cara em São Paulo, na sexta-feira, ou tinha que sair 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, ou 10 horas da noite, porque assim, não tinha para onde ir, né?
Para o rodízio.
Isso não faz o menor sentido. É o próprio rodízio, né?
Mas, Chapoca, isso é. Eu posso até assim, falar isso, cara, porque eu vivi uma experiência de home office bem antes de pandemia e tudo, cara. Quando eu trabalhava no Itaú BBA, já tinha implantado um home office que, assim, era uma coisa que os caras deixavam a gosto do colaborador. Então, assim, você pode fazer até 2 dias. Cara, essencialmente, assim, Chapoca, eu sempre acreditava, né? Óbvio, nessa era pré-pandemia, né? Cara, se você quer ter uma qualidade de vida, cara, more perto do seu trabalho.
Sim.
Tudo bem que em São Paulo isso pode. Isso necessariamente.
Nem sempre é uma escolha, né?
Significa ter um custo, às vezes, desproporcional de habitação em relação, né, à sua remuneração. Mas, cara, o que eu penso efetivamente é o seguinte, cara. Tem gente que isso funciona, tem perfil de pessoas que isso funciona, tem perfil de pessoas que isso não funciona. Eu acho que é muito por isso. E assim, deixar o cardápio aí aberto para que as pessoas elas sigam o que elas achem melhor, sem ser, e também, óbvio, aberto, mas com certo limite. Putz, você não vai ficar todos os dias na sua casa, mas você também não precisa de vir para a empresa todos os dias. Eu acho que tem que ser assim, cara. Eu não consigo ver isso de uma forma diferente. E assim, Abramo, até você escreveu sobre isso recentemente, né, cara? Você é um cara de pessoas. Eu também sou um cara de pessoas. Eu preciso disso. E assim, é o meu estilo de gestão e de transmitir conhecimento e de fazer as coisas acontecer passa por isso. Cara, é por isso que eu tenho uma resistência muito grande com o modelo full remoto.
Eu acho muito difícil você gerenciar pessoas sem ver a cara delas. Assim, sem ver o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, pelo que elas estão passando, cara. Acho muito difícil fazer isso.
Cara, como que você... Cara, as pessoas que estão sendo contratadas nesse momento, cara, pensa nisso. E assim, isso onde eu tô hoje é uma realidade absurda. Cara, a gente contrata, sei lá, 300 pessoas por mês. Cara, como que você transmite e sensibiliza a pessoa com a cultura da empresa? Tão à distância, cara. Sendo que a gente está montando uma sede maravilhosa aqui em BH, cara. Como que você faz isso num cara que... Pô, e o cara não tá... E assim, BH não é São Paulo, vai. O cara não tá longe. Definitivamente não tá longe. É ok, eu acho que assim, Belo Horizonte é um lugar que essa questão de trânsito, dificuldades e tal, ela se justifica de uma forma muito mais...
É comparado com São Paulo, é irrelevante.
É praticamente irrelevante, né? E hoje em dia eu tenho uma clareza gigante em relação a isso. Cara, como que você transmite a cultura? Como que você faz acelerar uma curva de aprendizado, e aí no meu setor especialmente, cara, porque você não vai fazer uma faculdade de bancário, não existe isso. Você tem que sentar lá e viver e conviver com os mais experientes, conviver com os coroa, com os dinossauros ali. Cara, é assim que aprende, cara. Não existe um... Ninguém vai sentar a bunda na cadeira e ler o manual do bancário. E aí, na minha área, pior ainda, porque eu sou um bancário, eu sou um cara de advogado, eu sou um gestor jurídico.
A gente estava falando...
Você não vai sentar na biblioteca da USP, que seja, cara, de Harvard, onde quer que seja, e vai ter lá o manual não vai, cara.
Específico
vai,
demais, não, né, velho?
Manual dos Paranauê.
Não, a gente estava falando de início de novos projetos no podcast da semana passada, e a gente falou muito de sentir o ambiente. Como que você vai sentir o ambiente via call? Cara. É como que você vai sentir o ambiente todo mundo por vídeo? É muito complicado, você não consegue, né?
Eu, por exemplo, a minha equipe também está expandindo bastante. Eu diria que hoje 30% do meu time eu não conheço pessoalmente, e isso nos próximos meses vai chegar no mínimo 50%, 70%. Então eu vou ter a maior parte da minha equipe eu nunca vi presencialmente. É uma loucura isso, né? É um desafio.
Terrível isso, Chapoca. Terrível isso.
Cara, é um baita assim, desafio.
Para a obtenção assim, de resultado, cara, também isso é terrível. É uma coisa que eu brinco lá com os meninos do meu time, pô. Cara, como que você... Assim, a pressão do negócio. Às vezes a gente tem esses momentos que as coisas precisam acontecer. E estar presencialmente favorece isso pra caramba. E aí, assim, como que você vai colocar o maçarico na bunda de alguém, meu? À distância? Não dá.
Maçarico na bunda de alguém,
Porque aqui você não pode falar essas coisas, cara. Você não pode falar essas coisas com a Abramo e Chapoca. Sobre o maçarico na bunda dos outros.
O que pode?
Já que você tocou nesse ponto, como que você faz pressão? E aí eu queria perguntar pro Abramo. Como que você... Eu vou fazer a pergunta da forma politicamente correta. Como que você faz a equipe acelerar, às vezes tem um projeto que precisa ser um pouco mais rápido, à distância?
Quando como a gente que tá você põe o maçarico no remoto?
O maçarico, mas assim, no bom sentido, da forma correta, né? Como que você faz isso? Quais são os artifícios que a gente pode usar remotamente para colocar o time para render mais?
Cara, eu tô muito com a imagem eu tô muito com a imagem do chefe com o maçarico na mão. Eu tô com essa imagem na cabeça, sabe?
Cara, eu tenho inúmeros jargões desse. Assim, desse nível para bem pior. Mas assim, não vou soltar
histórias
todos, não, para não, não ficar marcado aqui no meu episódio.
Cara, vamos lá. Eu acho, cara, que isso depende muito da área que você trabalha, sabe? Eu trabalho numa área comercial. Cara, a área comercial, quase que você não precisa de fazer pressão. Eu acho que é um equívoco muito grande a história das áreas comerciais, sabe? Que é tipo, que é aquela coisa do cara virar e falar assim, não vai bater meta não, né? Aquela coisa meio que a gente, de empresa de cerveja, né? Tipo assim,
Eu
quero pedido na minha mesa, tem até um áudio, né?
Tem até um áudio disso.
Eu acho isso um equívoco tão monstruoso, porque é o seguinte, essa é uma das poucas áreas que a pressão acontece por si só. É o número, ela é muito fácil de ser medida. Então, assim, área comercial ela é muito fácil de ser medida. É tipo assim, qual que é a linha aqui? Ah, você precisa de entregar tanto, não entregou. Cara, eu não preciso te virar pro cara e falar assim, você não entregou a meta, por que você não entregou a meta? Você não precisa fazer isso. Se você tem um ambiente que as pessoas se importam, né, e que as pessoas são comprometidas com a empresa, elas mesmas vão se cobrar. Então, cara, eu nunca, nunca precisei de dar uma sentada no time e falar assim, vocês não estão levando isso a sério. Eu nunca precisei de fazer isso, porque, cara, a minha área é tão fácil de ser medida que na hora que a gente não está entregando, as pessoas se pressionam. As pessoas mesmo já tentam achar o caminho e falar assim, putz, está dando errado isso, vamos tentar uma outra coisa.
Cara, então, mas aí você deu pulo, eu acho que você vai conseguir responder agora. Esse é o pulo do gato. A sua equipe está super engajada.
Sim.
Porque as pessoas veem que não estão entregando e se motivam.
Sim.
Muito bom. Isso não é a realidade total de qualquer lugar. Eu acho que essa é a equipe ideal, cara. Você citou a equipe ideal.
Beleza, aí você fala assim, ah, então tá. Então é uma equipe que não está entregando resultado e tá cagando pra isso.
Aí você vai ter que engajar a sua equipe. Aí o que você vai me falar, eu preciso ter uma equipe engajada. Como que você engaja online? No home office, entendeu?
Se você me falar assim, a equipe não está entregando resultado e está cagando pra isso. Tipo assim, ela não está se importando. Eu acho que você provavelmente é um líder meio bosta. Porque, tipo assim, como você contrata essas pessoas, velho? As pessoas que não estão entregando resultado e não estão... Agora...
Cara, começamos a discordar. Você contrata as pessoas e pessoas são pessoas. Vai ter gente que vai estar engajado, vai ter gente que não está. E aí o trabalho do gestor, e a gente já falou muito aqui, é engajar a sua equipe. Você está citando uma equipe que você tem que esse trabalho foi muito bem feito por você e pelo seu time. Ótimo. A minha pergunta, desculpa se eu não fui claro, foi... Como que você faz o processo de engajamento de um time? Você precisa colocar ele para acelerar de forma remota. Porque presencial tem mil métodos. A remota ainda é novidade para todos nós. Como que a gente pode fazer isso? E a pessoa que está ouvindo a gente, como que ela pode fazer isso com o time dela de forma remota, entendeu?
Cara, eu fiz um negócio na pandemia. Aliás, eu escrevi sobre isso outro dia. Eu fiz um negócio na pandemia que foi... Eu criei uma... Eu até falei isso em algum episódio aqui pra trás. Eu criei uma reunião, uma reunião diária, sem pauta. Que é o anti do anti do anti do anti do que a gente aprende sobre produtividade, né? O que a gente aprende sobre produtividade é faça uma reunião com uma pauta pré-definida, com os tempos todos pré-definidos e se atenha a isso para que ela seja produtiva. Eu fiz o oposto. Eu criei uma reunião sem pauta, de 30 minutos por dia, que a gente começava a falar assim, gente, tem alguma coisa para poder discutir hoje? Era assim que eu começava 100% das reuniões. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. A melhor coisa que eu fiz. Que é, na prática, o que eu tô dando é uma dica de antiprodutividade para as pessoas, mas foi o que manteve o meu time unido, junto e alinhado com as coisas que a gente precisava fazer. Então, assim, eu sugiro que você seja pouco produtivo. Toda vez que a gente é pouco produtivo em uma coisa, a gente acaba acertando em como várias lidar outras, com as pessoas.
Né? Com a minha turminha lá, eu faço isso, a gente batizou isso de cafezinho da tarde. Ou então o chá da tarde. Assim, é mais ou menos lá para 5 horas. Todo mundo aparece ali com um cafezinho, um chazinho na mão. E assim, se tiver alguma bronca para falar, a gente vai falar. E se não tiver, a gente vai falar aleatoriedades.
Uma coisa legal disso.
Isso é importante, cara. É importante para manter. Principalmente nesses períodos em que realmente a pandemia pegou mais forte e tava full office, full home office mesmo, né?
Uma coisa legal, eu sempre tive equipes à distância, minha vida inteira. Times em outra cidade. Eu sempre quebrei a cabeça para como fazer gestão dessas pessoas, né? E nada mais é do que a gente está fazendo agora. Então é um desafio que eu já vivo há bastante tempo, com um lado negativo, que há 5 anos atrás não era tão fácil você fazer uma reunião por vídeo quanto é hoje. E eu lembro que eu tive uma aula com um professor muito bom de liderança e eu perguntei como fazer gestão à distância. Ele falou exatamente isso que vocês estão falando. Presença. Você tem que ser presente. Você tem que aparecer, você tem que saber das pessoas, você tem que estar sempre presente de alguma forma, seja ela qual for. Isso é uma coisa bem legal.
Eu não sei se é porque eu falei esse negócio de antiprodutividade, né? Eu não sei se é porque eu sou um cara que sempre teve preguiça dessas conversinhas do... Cara, sem brincadeira, eu já trabalhei numa empresa que o presidente, inclusive um cara brilhante, tá? Mas assim, o presidente falou
manda
que não
usava... Manda um abraço
usava...
pra ele, Abraão, manda um abraço.
Não, porque ele não me conhece. Eu não mando porque ele não me conhece.
Paulinho Medeiros, beijão pra você, Paulinho querido, beijos.
Esse cara, ele não usava sapato de cadarço, porque ele falava história. Que amarrar o cadarço todos os dias consumia... Ele fez uma conta, tá? Consumia 20 segundos do tempo dele e que no final da vida dele, se ele viver até os 90, ele vai ter passado 2 dias amarrando
vai se fuder,
isso é verdade, isso é fato. Isso é verdade.
É verdade a história e aí o meu sentimento foi igual do que? Tipo, ah, vai se fuder, velho. Entendeu? Tipo assim, ah, cara, eu não acredito nesse tipo de produtividade. Eu acho que isso é coisa de gente maluca.
Ninguém vai ficar rico porque... Você não vai ficar rico porque você
tomou um
cafezinho, meu. Vai se fuder, meu.
Cara, isso eu acho um equívoco, cara. E a história... Aliás...
É o lance da... Foi mal, cara.
Fala.
É o lance. Porra, ah, para de fumar, meu. Se você tivesse parado de fumar, você já tinha dinheiro pra comprar uma Ferrari. Ah, você fuma? Não. Cadê sua Ferrari, caralho?
É isso aí.
Agora continua, desculpa, velho.
Não, cara, o que eu falo assim, um pouco da motivação que eu tive quando a gente estava discutindo sobre esse podcast era essa. Porque eu falo que os livros, cara, os livros de negócio, eles são todos assim, velho. É muita pau no cuzice, sabe?
Tem que filtrar, cara. A gente não pode levar nada com verdade absoluta e de nada. É aquele negócio. Sua mente tem que estar 100% aberta para tudo. Se a gente fechar a mente para qualquer coisa, cara, é o que a gente estava discutindo nos bastidores aqui outro dia, se a gente tem aprendido muito nesses podcasts, né? E é impressionante. Muita coisa que eu não pensava de alguma forma que eu vou aprendendo com o Chapoca, com a Brama, e vou mudando minha cabeça. De rever algumas coisas, de ver que eu tô errado em algumas coisas. Não, mas vocês também. Vocês também.
Tem alguns episódios, isso é sério, tá? Assim, tem vários episódios que eu saio refletindo e falo, caramba, olha só, pô, isso aqui, né, óbvio, até pra quem tá ouvindo, assim, a gente não é dono da verdade, a gente tá aqui aprendendo junto, e assim, várias vezes, cara, tem coisas que a gente fala e que é difícil pôr em prática mesmo, né, o objetivo é realmente exercitar, relembrar, e querendo ou não, né, de alguma maneira, esse podcast, esse projeto aqui, ele também surge numa necessidade da gente usar isso como uma válvula de escape e sentar como se estivesse num boteco aqui, batendo um papo, né, franco, honesto, respeitoso, mas assim, para realmente ser melhor, né, tentar ser pessoas, líderes e profissionais melhores.
Isso virou nossa válvula de escape em alguma medida, né? A gente, você vê, nos dias de hoje, e com a intensidade do que a gente vive na pandemia, né? Com essa ausência da presença, da gente estar junto, né, cara? Da gente,
bingo!
Da
gente... Que isso, cara? Foi rápido demais, cara. Essa aí, Salomão.
Qual que
palavra que eu usei pra você? 36 minutos.
Presença. Eu já tinha falado presença lá atrás, cara. Você que
leu. Sério?
Eu fiquei claro, cara.
Deram um bingo pro cara, olha, meu. Só que filha da mãe. Dessa vez.
Saiu aí, ó. Casa, dólar, presença, áudio e chefe. Tava moleza.
Cara, como vocês falam dólar, cara? Vocês falaram dólar umas 3 vezes.
Não, o Abraão me deu lá no início, mas depois ele entregou outra vez, hein? Pra depois eu falar que é marmelada.
Mas eu tô falando.
Eu quero aquele prêmio bom do que eu tava pedindo lá, tá? Não sei qual que é, não, mas eu quero ele.
E você sabe, essa ausência da presença, né? a gente não estar presente juntos, isso aqui virou uma desculpa pra gente se ver, né? Pra gente ver os amigos. Porra, isso aqui virou uma ferramenta do caramba pra gente. E tem sido super legal. Só que eu fico pensando, na hora que voltar, se voltar, né, como voltar, será que eu vou conseguir ser um líder do mesmo nível que eu era presencialmente? Esse período de agora é como se todo mundo estivesse em stand-by. A gente tá aprendendo como fazer, beleza? Mas tá todo mundo em stand-by, tá todo mundo relevando algumas coisas. Concorda?
Sim, concordo.
Tá todo mundo relevando algumas coisas, falando, ah, velho, putz, não, tá longe, porra, não, vamos aliviar isso aqui, porque, né? Na hora que tiver valendo mesmo, né? Tipo assim, acabou, tá todo mundo vacinado e mudou o jeito. Será que nós vamos ser líderes tão bons quanto a gente era antes da gente se fechar em casa em março de 2020? Eu vou deixar esse silêncio na edição. Eu vou deixar esse silêncio na edição pra poder mostrar que tá todo mundo pensando assim, tô fudido.
A galera tá refletindo. Galera
tô fudido. É o cara pensando assim, tô fudido. Nunca mais vou ser o cara que eu era.
Na verdade, Abrão, eu tenho uma visão até meio otimista nesse ponto, assim. As coisas sempre mudaram. A incerteza sempre existiu. Só que ela acontecia de uma forma mais lenta. Sabe quando seu filho cresce? E você não vê, e chega alguém que não via ele há mais tempo e fala, caramba, olha só, pô, ele cresceu pra caramba, e você fica assim, pô, cresceu? Aí você bate o olho numa foto, às vezes, e assusta, fala, putz, olha só como é que ele cresceu rápido, né? Eu acho que essas mudanças do trabalho, elas acontecem da mesma forma, só que antes, a gente simplesmente não via, né? Olha só, todos vocês deram exemplos aqui de como o home office já, de alguma forma, fazia parte da rotina de vocês, né? Só que a gente nem estava notando isso. A questão é que a pandemia fez com que a gente tivesse um choque e que tivesse uma mudança muito brusca.
Acelerou.
Pelo menos no nosso comportamento e no comportamento de todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu sinceramente acho, cara, que você estar aberto e estar atento a essas mudanças, e a pandemia obrigou a gente a fazer isso, vai fazer, eu honestamente acredito, vai fazer com que as empresas e as pessoas tendam a ter uma melhoria e uma evolução mais rápida. E sim, eu acho que você vai voltar para o escritório mais completo, porque você já estava acostumado com o modelo antigo. Se voltar para o modelo antigo, parênteses, não acredito, você já está preparado para ele. Se for um modelo parecido com o que é hoje, pronto, você já está preparado para ele, tem um ano que você está vivendo isso. Se voltar para alguma coisa diferente, eu acho que essa mudança ela talvez não seja tão brusca quanto foi do início da pandemia. Então, honestamente, cara, eu acho que a gente está muito mais preparado agora para qualquer coisa que vier nesse sentido do que antes.
Cara, mas esse negócio de virtual tem que ter um limite, cara. Tem que ter um limite. Eu me inscrevi aqui para meia maratona do Rio de Janeiro e os caras me mandam um e-mail para eu fazer a meia maratona virtual. Vai tomar banho também, né, cara?
Tá tentando se reinventar, cara. Vai ter coisa que rola.
Um call, uma reunião, mas meia maratona virtual, eu vou fazer o quê? Vou ficar em casa, em pé,
correndo na esteira.
Correndo na esteira, uma meia maratona lá, olhando os caras correndo.
Porra, aí, Salomão, vou de novo, cara. É mais uma vez que eu vou ter que soltar aqui um outro palavrão. De novo. Ah, meu, vai se fuder, cara.
É demais, cara.
Não, sim, e assim, detalhe, o cara vai querer te cobrar por isso, né?
Sim, sim, um beijo pra ele.
Ah, me ajuda aí.
Mas, ó, galera, olha só, experiência gastronômica, restaurante, o cara manda o prato, você termina em casa. Você a galera cozinha. Vai se inventar. Vai ter tiro na água, com certeza vai ter tiro na água. Mas eu vejo isso com ótimos olhos, cara. Eu acho que isso aqui vai ser fantástico pra gente. Agora, assim, aterrizando um pouquinho, até pra não ser um muro de lamentações e de confabulações, é lógico que a gente não tem a resposta pronta, mas assim, vou puxar um pouco a sardinha aqui, tá, Bram? O que vocês acham, o que a gente tem aqui de experiência que pode ajudar quem tá ouvindo nesse contexto? Porque até agora o cara, no, na pior das hipóteses, ele tá balançando a cabeça e falando, não, é mesmo, mas e aí, né? O que eu faço com isso? O que eu ganhei com essas horas aqui, além de dar umas risadas com o Kekê e se divertir um pouco, mas para que lado a gente vai, assim? O que a gente pode contribuir com essas pessoas que estão sofrendo nesse momento?
Pô, bora, vamos pras dicas, então. Pra mim, a primeira, pra líderes, é crie reuniões que não necessariamente tenham pautas, beleza? Que é aquilo que eu tava falando.
Boa.
E pra quem não é líder, eu sugiro que você crie agendas na sua semana cujo objetivo seja só você se relacionar com pessoas que são importantes para o seu negócio. Que não, não são necessariamente, assim, é quase inventar um motivo para se reunir com alguém que é importante, porque se você não fizer isso, você vai passar um ano sem ver essa pessoa e na hora que você precisar de fazer uma conexão, você está ferrado.
Para não falar que eu vim aqui para ser antagonista do Abramo, eu concordo 100% com as duas aí.
Ó, eu tenho duas dicas boas. Uma para a equipe, que eu acho que é presença, é se manter presente de alguma forma, e aí você tem mil ferramentas para fazer isso. É, obviamente, quando as pessoas se veem, é o mundo ideal. Para as pessoas de fora da sua empresa, tem uma coisa que eu faço que é super importante. Eu reparei que eu ficava tendo reuniões formais por call o dia inteiro, e que ninguém aguentava mais isso. Então eu desmarquei algumas e eu reservo uma hora por dia para ligar para alguns clientes importantes para saber se está tudo bem. Então não tem pauta, não tem tema, não tem nada. Eu pego, eu reservo uma hora, ligo para uns três clientes, estou ligando para saber se está tudo bem, como estão as coisas. E esse cuidado, essa conversa informal, eles têm dado muito mais valor do que uma reunião formal para alguma coisa. Isso tem me ajudado demais. Tá sendo muito bom mesmo. Eu acho que o principal é isso. Presença, cuidar das pessoas, ter atenção para cuidar das pessoas, porque tem gente que, de certa forma, não tá bem. Então, você tem que ter essa visão do todo. E eu acho que quando a gente voltar, esse modelo híbrido vai funcionar muito bem.
Eu esqueci de uma dica antes do Chapoca falar, que é quando você for chorar, fecha a câmera. Tá? Então vai lá, Chapoca.
Eu tenho algumas dicas, algumas coisas pelo menos que eu tenho feito e que eu acho ou que eu tento fazer e que eu acho que funcionam. A primeira delas, eu repito sempre aqui, mas eu acho que ela é importantíssima, é escutar. Esteja atento porque tem gente do outro lado, seja empático. Então tenta entender o momento dessas pessoas. Algumas delas, primeira coisa, seja muito claro no que você está pedindo. Estou falando um pouco mais para líderes, mas eu acho que isso vale também para colegas, né? Seja muito claro daquilo que você está pedindo, porque a tecnologia, em alguns aspectos, ela atrapalha, né? Você pode ter muito ruído, porque eu brinco que WhatsApp não tem tom, né? Dependendo do tipo de informação, isso pode ficar pelo caminho, isso pode gerar estresse, pode gerar ruído, pode perder tempo e tudo. Então, um dos principais pontos é defina qual é a ferramenta certa para poder passar aquela mensagem ou aquela informação que você precisa. O Salomão deu um exemplo super legal. Ele está ligando para as pessoas. Eu, quando eu recebo uma ligação, eu falo, caramba, isso aqui deve ser muito importante, porque assim, o cara podia fazer alguma outra coisa. Respeita a agenda das pessoas. Então, não fica marcando reunião para tudo, né? Acho que ninguém aguenta mais ficar tendo reunião. Então, essa reunião pode ser substituída por um e-mail, por um WhatsApp, por uma mensagem. Defina, use essa ferramenta de uma forma mais adequada para aquilo que você tá querendo. E especialmente, cara, defina determinados limites, seja você colaborador ou seja você líder, para tentar ajudar e contribuir com todo mundo para um ambiente mais seguro, porque realmente a gente perdeu um pouco essa noção de o que é lazer, o que é trabalho. Né? Então, mas isso também não tem regra, é combinado. O Bruno comentou aqui, né, no episódio que ele veio com a gente, que ele gosta de trabalhar de noite. Legal, mas ele não vai mandar um WhatsApp para um funcionário à noite cobrando alguma coisa. Não seja esse cara. Amarrando empatia, a ferramenta certa, e essa preocupação com os limites, né, eu acho que você tem chances aí de passar melhor por esse período e estar muito mais bem preparado no momento que essa história toda... Não digo passar, mas evoluir.
Cara, você falou de reunião em excesso, eu adoro aquela camisa escrita assim, eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail.
Poderia ser um e-mail.
Essa camisa é muito boa, cara.
Você tem alguma dica para as pessoas? Você quer deixar algum recado para as pessoas aí, não?
Você não vai ter uma Ferrari cortando...
Parando de fumar, cara, isso é fato, não vai ter, cara.
Deixa o Kiki fumar. Ter.
Não, não, cara, se eu contar pra vocês, cara, assim, que eu tô, porra, cara, tô animal, tô diminuindo, assim, sensivelmente o cigarro, cara, tô correndo e tal, minha vida tá mudando, depois a gente tem que bater esse papo aí. Se fosse na época do Corre Gordinho aí, meu, eu tava contigo aí na rua, Bruno. Mas não, cara, eu endosso 100% todas essas dicas que vocês deram, acho que algumas delas eu aplico, eu acho que eu ainda sou um líder que tem tentado aprender a ser mais eficiente e ter uma gestão melhor nesse cenário. Cara, e de fato, pô, gostei muito de todas as dicas que vocês deram aí e pretendo implantá-las aí também, cara.
Maravilhoso.
Agora, só jogar uma pimentinha aqui no final, aqui, Abraham, e uma parada que eu li aqui do presidente do... Aquela reportagem do presidente do Goldman Sachs lá, falando que... E ele é contra, né? É home office. Ele quer voltar assim que tudo... A vacina chegar, né? No final da reportagem tem uma menção ao Facebook falando que o Facebook, ao mesmo tempo, né? É a empresa tecnologia, você pode trabalhar da sua casa para sempre, blá, blá, blá. Mas eles falam que o cara remoto, ele deveria ter um salário inferior, porque ele é um cara mais barato e ele não precisa ter o custo, por exemplo, de morar perto da Faria Lima ou morar no Vale do Silício. O que vocês acham disso? Você acha que a galera tem coragem de deixar esse dinheiro na mesa? Você acha que esse é um trade-off que faz sentido para muita gente ou não?
Cara, eu acho que essas empresas elas já demonstraram, cara, o que vai acontecer. É o seguinte, não adianta o cara falar assim, eu trabalho aqui em São Paulo, tem salário de São Paulo e ele vai morar em Araras, sacou? Tipo assim, num sítio. Cara, isso não existe. As empresas vão reduzir salário dessas pessoas, vão reduzir salário dessas pessoas. Porque se você não tem o custo de vida em São Paulo, qual é o sentido de você ter o salário padrão São Paulo?
E vamos ser realistas, ninguém tá fazendo a conta se vale a pena home office ou não, só pela qualidade de funcionário. Isso pesa também. Mas claro que tá pesando, poxa, eu gasto aqui 5 milhões por ano na minha sede. Se a minha sede for um terço do tamanho, eu vou gastar um milhão e meio. Entendeu?
Eu acho que, Solomão, tem empresa que, se todo mundo for, tem empresa atualmente, e assim, a gente tá vendo laje corporativa aí, um monte de coisa aí vazio. Tem empresa hoje em dia que, se todo mundo for, não tem, meu. Vai ter que sentar no pau do outro.
Então, assim, tudo tem um peso. Então é muito fácil falar, eu faço home office aqui, vou comer meu miojinho na hora do almoço, mas na hora do vão ver, tem vários fatores. O fator de você estar presente, fazer relacionamento com outras pessoas de outras empresas, tem vários pontos, né?
Só um comentário sobre esse ponto aí do QQ, assim, no final das contas, cara, não vai ser isso que vai definir. O que vai definir vai ser oferta e procura. É o que o Abraham tá falando. Eu vou pagar menos o desenvolvedor porque ele não precisa estar no Vale do Silício. Tá faltando desenvolvedor no mercado? Esse cara vai gerar valor para sua empresa? Você vai pagar o que precisa, cara. Não vai é pagar, onde ele tá, entendeu? Tá sobrando gente no mercado. Não interessa, o cara... meu amigo, isso aqui é Moema, meu amigo. Então, assim, tem fila de gente querendo fazer o que você quer. Você quer morar aqui do lado, azar é seu. Então, assim, eu acho que conceitualmente é um tipo de discussão, mas na prática, cara, é oferta e procura.
E tem uma outra discussão que a gente nem entrou, que é o seguinte, por exemplo, São Paulo, ISS mais caro do Brasil, a empresa pode mudar a sede, cara. Se tá todo mundo remoto, a empresa pode mudar a sede. Sim. Só que eu acho que isso é tema para outro podcast. Que obrigado pela sua presença, meu querido, sempre, sempre agregando e sempre com um particular bom humor. Valeu, e a gente vai te chamar de volta, hein?
Beleza, vai ser uma honra de novo, meu amigo. E aí a gente marca um pouco mais tarde aí, só pra gente, pra eu me sentir um pouco mais à vontade, pra abrir uma cerveja.
Exatamente. Under Influence, tá bom. Valeu, Solomão, um abraço, cara.
Abraço, gente.
Tchau, Chapoca.
Valeu.
Tchau.